O chefe Filipe Carvalho acaba de vencer o prémio Chef de l'Avenir, atribuído pela Academia Internacional de Gastronomia. Trata-se de um prémio que distingue jovens chefes, com provas dadas e com previsão de virem a ter carreiras fulgurantes. O chefe Filipe Carvalho é o convidado à conversa de fim de tarde de hoje. Chefe, bem-vindo e parabéns por este prémio.
Olá, muito boa tarde.
Bem-vindo, bem-vindo.
Obrigado. Boa tarde.
Chefe Filipe Carvalho, como é que é ser reconhecido pelo potencial profissional que mostrou ao longo dos últimos anos e que convenceu o júri da Academia Internacional de Gastronomia?
Olha, para mim é um motivo de orgulho, não é? Pronto, quero dizer acima de tudo que isto, antes de mais, é o meu nome que aparece, mas é um trabalho de equipa, como já disse muitas vezes noutras entrevistas ou noutras perguntas que me fizeram semelhantes. São 25 pessoas que trabalham comigo diariamente no restaurante e que estão aqui, e este é o fruto deste trabalho que temos vindo a desenvolver, que eu sou a cara e que neste prémio aparece o meu nome, mas há por trás uma equipa gigante que me permite ter a consistência diária e qualidade exigida por todos os nossos clientes, as pessoas que frequentam o nosso restaurante.
Uhum. É importante Pronto. Para um chefe receber prémios?
Eu acho que é importante para toda a gente ser reconhecido pelo trabalho, não é? Se eu dissesse o contrário, estava a ser hipócrita. Então, eu acho que é importante, seja qual for a profissão, seja chefe, seja médico, seja o que for, se as pessoas forem reconhecidas pelo bom trabalho que fazem, só nos dá vontade de fazer ainda melhor, não é?
Filipe, diga-me uma coisa, para chegar a este patamar é preciso passar por muito, mas há também quem ainda não conheça bem o seu trabalho. Se pudesse definir o seu trabalho numa frase, aquilo que dá também à gastronomia, como é que o definiria?
Olha, para definir numa frase, o meu trabalho posso dizer, é uma coisa que eu aprendi há algum tempo com os chefes com quem eu trabalhei, principalmente um chefe que tinha uma filosofia muito francesa, ele era francês, que era o chefe Vicente Fagem, que dizia: a perfeição não existe, mas não há mal nenhum em tentar alcançá-la. Então eu acho que isto é o nosso lema diário, ou seja, nós sabemos que não vamos conseguir, é quase impossível, mas trabalhamos todos os dias para tentar ser o mais perfeitos possíveis e consistentes na experiência que damos ao cliente e no trabalho que desenvolvemos.
Uhum. E para o chefe Filipe Carvalho, que faz a conjugação entre alimentos, sabores, texturas, o que é que para si é a expressão máxima da perfeição na cozinha?
A expressão máxima é quando entra uma experiência que nunca mais vai ser, ou que o levou, se calhar, muitas vezes às raízes de antigamente, quando estava com a família, ou quando conseguimos despertar sentimentos da pessoa se emocionar quando está a comer alguma coisa. Eu acho que isto é o ponto alto quando cozinhamos e quando conseguimos ter essas sensações, esses sentimentos por parte do cliente. Eu acho que é tocar numa coisa que já não é só se a pessoa gosta ou não, é uma parte emocional.
É essa a sua assinatura enquanto chefe? Criar sensações que levem o cliente, quem se senta à sua mesa, a ser transportado para memórias do passado?
Também, mas acima de tudo é tentar tocar em algo mais que não seja só a parte visual, auditiva, o palato, mas sim também a parte sentimental, que é uma coisa que nós não vemos e que é muito de cada pessoa. Eu acho que é tentar ir aí a essa parte, acho que isso é atingir outro nível de cozinha, outro patamar.
Uhum. Portanto, tocar o coração do cliente, não é?
pode ser.
E isso tem que ver também com terem tocado o seu coração enquanto cliente também? Por exemplo, há também estas aventuras que depois duram uma vida inteira, que começam em contexto familiar, são inúmeros os chefes e também pessoas de outras áreas que falam dos pais, dos avós, da forma como em crianças foram vivenciando certas experiências e que depois acabaram por fazer disso carreira e fazer disso uma aventura para a vida inteira. Foi isso que lhe aconteceu também?
Assim, a minha família sempre esteve ligada à parte da restauração. Eu, se me perguntar, a minha mãe trabalhava no restaurante da minha avó, da minha família, sempre trabalhou lá, foi o único trabalho dela, e eu ia para lá de manhã com ela às 7 da manhã e vínhamos embora às 10 da manhã. Entretanto ia para a escola, ou ia jogar futebol, mas ela passava lá o dia e eu quando estava na escola no futebol, passava o dia no restaurante. Você vai-me dizer, era uma coisa que eu desde pequenino sonhei ser cozinheiro, que eu antes de chefe cozinha sou cozinheiro, sonhei ser cozinheiro? Não. A minha mãe, quando me obrigava nas férias a ter que ir trabalhar para o restaurante, a pôr as mesas ou a descascar batatas, para mim aquilo era um sacrifício gigante, que eu queria era andar de bicicleta e a brincar.
Mas valeu a pena.
Valeu a pena, mas o meu grande sonho quando era miúdo era ser jogador de futebol. Mas eu acho que foi uma coisa natural, ou seja, eu acabei por descobrir que se calhar a cozinha podia ser o meu futuro, de uma forma natural. Eu, quando estava, cheguei ao 10º ano, disse aos meus pais que queria deixar de estudar. E o meu pai disse: pronto, se queres deixar de estudar, então vais trabalhar. Porque se queres deixar de estudar, tens de começar a ganhar o teu dinheiro para te sustentares. E eu disse: pronto, está bem, vou trabalhar. E como o meu tio tinha pastelarias, fui trabalhar para a pastelaria com o meu tio. E ao longo desse ano, que foi um ano, eu acabei por descobrir que se calhar gostava mesmo de fazer aquilo. E então decidi inscrever-me na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, para tirar o curso de cozinha e de pastelaria, tinha as duas vertentes. E foi ao longo desses 3 anos que eu começo cada vez mais a dizer: não, é isto que eu quero fazer, é isto que eu gosto e é isto que eu me vou dedicar para a minha vida, não é? Porque isto, acima de tudo, isto não é um trabalho, isto é a nossa vida, com as horas todas que nós passamos dentro do restaurante.
Já vou querer saber como é que é o dia a dia de um chefe de alta cozinha, mas pegando na deixa da sua formação, portanto, estudou cozinha e também pastelaria. Quando é que está aquele momento em que percebe que se calhar vai dedicar mais tempo aos salgados do que aos doces?
Eu inicialmente, quando vou para a escola, vou muito focado em aprender pastelaria, em me especializar em pastelaria, porque tinha da pastelaria do meu tio e tinha começado aí essas bases todas. Mas ao longo dos anos da escola e com os estágios, cada vez que íamos fazer o estágio, não havia um sítio, havia pastelaria, mas era sempre alguma pastelaria tradicional ou de apoio à parte que se fazia ao restaurante, então era muito mais a parte salgada. E então aí começo a ter que. Vou aprendendo mais da parte salgada, vou desenvolvendo um gosto cada vez maior pela parte salgada, e depois decido: ok, então em vez de pasteleiro, vou aqui para a parte salgada, cozinheiro. Mas sendo que para nós, como chefes, principalmente a este nível, mas a qualquer nível, porque eu acho que um chefe para ser completo também tem que perceber um bocadinho de pastelaria, este início de carreira foi muito importante para mim, principalmente pelas bases. Em termos de pastelaria, porque senão hoje em dia eu quero exigir ao meu chefe pastelaria ou à minha chefe pastelaria e não sei. Isso era muito triste por parte do chefe não saber. Dizer só: ah, isto está muito mal, mas não lhe dou nenhuma opção de como fazer melhor.
E é isso que faz também, todos os dias?
Isso que faço todos os dias. Sim.
Já está-se a rir, já vamos desvendar de onde é que vem esse riso mais à frente na conversa.
Sim.
Mas depois de terminar o curso, o seu percurso faz-se todo lá fora, até que convence, ou pelo menos cria boa imagem junto do chefe basco Martin Berasategui. Como é que se dá esse encontro? Foi na Ásia, muito longe daqui, não é?
Sim, ou seja, eu quando termino a escola, entro no mundo do trabalho, e começo a trabalhar inicialmente. Tenho um restaurante onde vou trabalhar em Coimbra, que era logo ali ao lado da escola, e era através do chefe com quem nós tínhamos tirado o curso, mas uma coisa muito rápida, cerca de 6 meses. Entretanto, venho para Lisboa, porque como fazia parte da Seleção Nacional de Cozinha já na altura, e o meu treinador, que era o chefe António Boia, que hoje em dia é o chefe dos não sei quá, convida-me para vir trabalhar com ele na altura para o restaurante Rios, na Marina de Oeiras, onde fico cerca de 2 anos. Depois do restaurante do Rios, saio para abrir o Altis Belém, na altura com o Cordeiro e com o João Rodrigues, onde é o Feitoria hoje em dia, é o restaurante. Depois do Altis Belém é que saio então para Nova Iorque. Em Nova Iorque faço cerca de 1 ano, não era possível fazer mais por causa do Visa, do cartão que eles nos permitem como traineeship. E depois, quando regresso a Portugal, vou trabalhar com o Vicente Pares para a Fortaleza do Guincho, enquanto One Westerman. Pronto, e aí foi o meu primeiro grande contacto, se calhar, com a cozinha fine dining, estrela Michelin. Dessa experiência, onde eu fico 2 anos, aí como comigo, depois sou promovido a cozinheiro de segundo e posteriormente a cozinheiro de primeiro, surgiu a oportunidade de trabalhar para o Vila Joia com o chefe Vitor Cochini e com o Matteo Ferrantino. E então saio para o Vila Joia como subchefe júnior, já do Vila Joia, uma casa com 2 estrelas Michelin, uma casa onde eu aprendi muito. Difícil, não é fácil, não é? Porque mudamos o menu todos os dias, e então fazer o menu todos os dias de degustação não era fácil, mas é um sítio que nos dá muito. E daí saio para o Altis Belém quando o Cordeiro sai, como subchefe executivo, com o compromisso de fazer 1 ano, porque eu queria ir para a Espanha, queria viver um bocadinho. Porque Espanha, vamos dizer, há 6 anos atrás, ainda hoje em dia, o centro da gastronomia mundial, neste momento, França vai ser sempre por causa das bases, mas Espanha realmente é o que traz maiores novidades, coisas diferentes, e se calhar onde as pessoas agora se focam mais para tentar crescer e evoluir.
E contou-nos, entretanto, aqui no espaço mais ou menos de um minuto e meio, muitas passagens, não é? Isto, estamos a falar de mais ou menos quantos anos, só para conseguirmos precisar?
Neste momento eu trabalho há 18 anos.
E estas passagens todas, isto foi durante um período de quanto tempo?
Normalmente fiz sempre quase praticamente 2 anos em cada sítio, ou seja, porque também considero fazer passagens rápidas nos sítios não nos traz nada de bom, para não conseguimos cimentar, não conseguimos aprender nem a cimentar ideias nem bases de cozinha, não é? Então, por norma, quando estava nesta fase de transição e de querer ver coisas novas e aprender e ganhar conhecimento, fazia sempre, tentava fazer no máximo, no mínimo 2 anos em cada sítio, sendo que alguns fiz mais. E entretanto, depois do Altis Belém, quando vamos cozinhar a Bangkok, eu e o Rodrigo vamos cozinhar a Bangkok, aparece a oportunidade aí de um convite por parte do Paulo Casagrande, que é um dos chefes do Martin Brasategui em Barcelona, para ir trabalhar para o grupo Martin. Pronto, e depois a partir daí fiz lá um trabalho onde eles reconheceram que o trabalho tinha sido bem feito e que achavam que não queriam perder, e que, como eu queria voltar a Portugal, surgiu a oportunidade de fazer o 50 Seconds. E olha, estamos aqui em conjunto.
E agora é o diretor executivo, ou chefe executivo do 50 sim, Seconds sim. Em Lisboa. Como é que é o dia-a-dia de um chefe de alta cozinha, chefe Filipe Carvalho?
Olha, eu acho que as pessoas, não é, fazem muito destes, ou pensam que o nosso dia-a-dia é assim. O nosso dia-a-dia é um bocadinho triste, porque é o quê? A gente acorda, toma banho, vimos para a cozinha e depois acabamos o serviço e vamos para casa dormir outra vez para outro dia estarmos em forma para trabalhar mais um dia de 16 ou 18 horas. Eu digo um bocadinho triste, porquê? Porque as pessoas, como ouvi isto, vão dizer assim: ih, coitadinho. Para mim é o que eu gosto e é o que me faz mais feliz. Porque eu, quando eu estou muito tempo em casa, começo-me a sentir frustrado. Porque isto, se calhar, já são tantos anos a trabalhar assim, a este nível, que a gente às vezes chega a um ponto e já não sabemos viver de outra forma. Mas para quem está a ouvir, vai dizer assim: então, mas a vida é só isto. É claro que aqui durante o dia, pelo meio, podemos provar uma trufa branca, uma trufa preta, um bocadinho de caviar, um bocadinho de lombo de novilho. Vamos provando aqui produtos muito bons, mas quero dizer, mas é uma vida dedicada ao trabalho, de manhã à noite.
Mas tem muita paixão, não é?
Claro.
Por falar em paixão...
Se você me perguntasse, a gente fazemos isto pelo dinheiro. É claro que o dinheiro é importante para termos qualidade de vida e podermos comprar as nossas coisas e tudo mais, mas as pessoas que trabalham a este nível fazem isto mais pela paixão.
A verdade é que estar num restaurante quase 24 horas por dia, ou pelo menos dedicar-lhe esse tempo, sem paixão é quase impossível de fazer, não é? Por muito bem remunerado que seja esse trabalho, a verdade é que ter essa dedicação para essa aventura, como dizia eu, para a vida inteira, é preciso gostar mesmo muito daquilo que se faz. É o caso do chef Filipe Carvalho.
Sim. Eu sou apaixonado pelo que faço.
E nunca nestas aventuras todas, nestes episódios que nos foi contando, nunca pensou em desistir? Houve algum momento em que tivesse pensado: isto não é bem para mim, ou não estou feliz com isto, quero fazer outra coisa da minha vida?
Não, fazer outra coisa da minha vida nunca pus isso em causa. Agora, se você me perguntar se houve momentos ao longo destes anos em que eu punha em causa se necessitava de estar naquele sítio e aguentar o que estava a aguentar, de ser pressionado todos os dias para fazer isto, aquilo e outro.
Porque é esse tal trabalho que é feito diariamente sob muita pressão, não é?
É, essa parte psicológica e às vezes a frustração e às vezes não compreender, também dependendo da idade que a gente tinha, se às vezes punha em causa se necessitava daquilo para o meu futuro ou se não podia voltar para casa e trabalhar num simples restaurante e ganhar a minha vida a fazer uma comida normal. Se isso não aconteceu, claro que sim, porque às vezes havia momentos de desgaste físico e psicológico muito grandes, mas que hoje em dia se calhar olho para trás e fazem de mim o profissional que sou hoje, mais forte, que me ajudou a ter outro tipo de atitude na vida também, mas que naquela altura era eu ter outro tipo de mentalidade, mas que naquela altura era difícil às vezes.
Chefe Filipe Carvalho, a chefe de pastelaria do restaurante onde é chefe executivo, é a sua companheira. Como é que é a vossa relação em torno da cozinha?
Olha, é a única forma de nós termos uma relação por tanto tempo é que a pessoa trabalha no mesmo sítio que nós. Não estou a brincar agora aqui, não é estar a dizer que, não, que a gente estamos juntos há tanto tempo porque trabalhamos.
A verdade é que a vida familiar de um chefe de cozinha sai muitas vezes prejudicada,
é
não é?
Por exemplo, olha, o sonho, não vou dizer o sonho, mas uma das coisas que ela mais gostava era ter um cão. O que é que acontece? Nós não temos um cão porque se ele ficar em casa, a nossa espera vai morrer à fome ou então destrói a casa toda, não é? E então não podemos ter um cão.
Uhum.
Mas, ou seja, mas é uma vantagem ter uma pessoa que já vou fazer 12 anos de que estamos juntos.
Muito bem.
Há aqui uma grande complicidade, não precisamos de falar, ela já sabe da forma que eu gosto das coisas, como é que eu já sei. Ou seja, e é um descanso para mim ter uma pessoa de tanta confiança numa zona como a pastelaria, que é muito importante num restaurante deste, que às vezes não é valorizada como devia ser. Não é? Porque as pessoas chegam ao final e muitas das vezes, não digo em todos os restaurantes, mas em alguns a pastelaria é mais um momento para encher o menu, e nós aqui queremos que a pastelaria seja mais um momento do menu.
Uhum. Isso origina muitas tensões e muitas discussões entre vocês os dois, ou não?
A gente sabe que trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, não é? Vai-me perguntar, já aconteceu às vezes ele para casa e chateado com uma coisa ou outra? Claro que sim, não é? Porque às vezes há dias mais tensos. E eu aqui não me interessa se é quem é que é ou o que é que não é. As coisas têm que estar bem e quem não fizer bem, pronto, tem que levar comigo. E às vezes é um bocado mais duro, mas pronto, ao outro dia está tudo bem.
Tem que ser, não é?
Também é a única forma, é o que eu digo muitas vezes, é não vale a pena ficar chateada, porque se gostas de mim e queres continuar comigo, o tempo que estivermos chateados é só o tempo que estamos a perder.
Chef Filipe Carvalho, os chefes de alta cozinha vão a outros restaurantes ou não? No meio da vida louca que vivem, têm tempo para ir espreitar a concorrência e ver o que é que os outros andam a fazer?
Nós temos 2 dias de folga. Nós aqui fechamos o restaurante sempre ao domingo e à segunda. E ao domingo e à segunda você vai me perguntar, então e o que é que cozinha em casa? Eu, se puder, não cozinho nada. E então o que é que fazemos? Vamos comer a restaurantes. É claro que, como são dias que os outros restaurantes também praticamente estão sempre todos fechados, domingo e segunda, não é? Então torna-se complicado poder ir aos outros sítios. Se eles estivessem abertos, se você me perguntasse se eu ia, claro que ia, porque gosto primeiro, gosto de comer bem. Segundo, também gosto de perceber o que é que eles estão a fazer e o que é que eu preciso fazer para poder ou estar à altura desses mesmos restaurantes ou poder ter alguma coisa que surpreenda ainda mais o meu cliente e marcar pela diferença, não é?
Uhum.
De uma forma objetiva e clara, isto é verdade.
Mas, por exemplo, fazem férias gastronómicas?
Normalmente é assim. Eu acho que nós, nos 12 anos que estamos juntos... Oh, Maria, quantas vezes é que fizemos férias? Ela está aqui a fazer o pão e eu estava a ver se estava bem. Nos 12 anos fizemos 2 vezes férias. E das 2 vezes, acho que as 2 foram gastronómicas.
Muito bem. Já agora foram onde?
Fomos uma... Onde é que fomos? Já não me lembro. Ah, fomos a Nova York, ok. Sim, é verdade.
Uhum.
Uma a Nova York e a outra, onde é que foi? Ah, San Sebastián. É País Baixo.
No País Baixo.
País Baixo, onde, como já disse também, é um dos pontos atrativos no que diz respeito à gastronomia. Já Filipe Carvalho, estamos aqui quase na reta final aqui da nossa conversa. Tenho de lhe perguntar uma coisa, porque é o tema do momento. A pandemia acabou por lhe atrapalhar muito os planos também a si. Estamos numa altura em que ouvimos falar também de muitos problemas para o setor da restauração. As quebras são significativas. Tem havido queixas por parte de algumas entidades que vão representando o setor também no que diz respeito aos apoios por parte do governo. Neste momento, qual é o ponto de situação do seu espaço e como é que tem lidado também com tudo isto?
É claro que, ou seja, é difícil porque temos que lidar com a equipa, temos que saber gerir a equipa nestas alturas em que o trabalho não abunda, não é? Temos que saber também gerir por parte dos investidores e das pessoas que metem o dinheiro nisto tudo, ao fim e ao cabo, tentar transmitir calma. E o mais que podemos fazer é o nosso trabalho, mas é claro que a pandemia vem muito prejudicar, ou seja, não nos ajuda em nada, porque os clientes, com as constantes normas que o Estado está a implementar, estão muito confusos, não sabem como é que vão de reagir, o que é que vão de fazer, se podem comer, se vêm mais cedo, se podem sair depois da meia-noite, das 11, se depois das 10h30, como todas as semanas é uma semana diferente, então o cliente ainda confunde mais o cliente e o que faz com que o cliente tenha ainda menos vontade de vir aos restaurantes.
Mas olha para o futuro com algum otimismo ou com muitas reservas?
Neste momento, se me perguntar honestamente, eu olho para o futuro com muitas reservas no aspecto de nós não, se o próximo ano for como, igual a este, não é? Vamos dizer igual, porque nós tivemos ali um início de ano em que ainda não havia pandemia, vamos dizer assim, estávamos a trabalhar bem. Portanto, o próximo ano já é um ano em que as pessoas estão desde o dia 1 receosas e com medo, e enquanto não conseguir distribuir a vacina e tudo mais, se isto for um ano igual a este que passou, vai ser um ano em que não é uma questão se somos bons ou se somos menos bons, é uma questão se temos poder financeiro para aguentar ou não. Porque se calhar quem tem dinheiro vai conseguir aguentar, quem tiver menos dinheiro ou não tiver tantas posses, se calhar vai ter que fechar os negócios, não é? Portanto, isto é um ano para a restauração, este e o próximo ano são anos, vão ser anos duros, difíceis, e claro que mexe sempre com tudo, é o meu objetivo que a gente diz. Se calhar a gente, como ganhámos este ano no primeiro ano, se você me perguntar, está claro que fizemos um trabalho para tentar ganhar no segundo ano a segunda estrela.
Estamos todos a viver num clima de incerteza, uns mais do que outros. Chefe Filipe Carvalho, muito obrigado por ter vindo às conversas de fim de tarde da Rádio Observador e parabéns uma vez mais por este prémio. Chefe de L'Avenir, atribuído pela Academia Internacional de Gastronomia.
Eu é que agradeço, muito obrigado.
Muito obrigado.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.